Então vamos continuar a nossa reunião. A senhora deputada Ana Virgínia Pereira quer intervir, faça favor.
Muitíssimo obrigada, Sr. Presidente. Eu queria perguntar se é possível alterar a ordem dos pontos, passando o ponto que tem a ver com a relação final dos projetos sobre a Costa Vicentina, se poderia ser feito em primeiro lugar, porque quem vai discuti-lo é o meu camarada Paulo Sá, e ele tinha outra comissão. Se os diferentes grupos parlamentares não se opuserem. Muito obrigada.
Algum senhor grupo parlamentar? Sr. Presidente, quer? Pensei que se tinha ausentado mesmo. Quando o vi entrar, pensava que estava a usurpar o lugar. Muito bem. Algum dos grupos parlamentares tem algo a opor a esta alteração da ordem de trabalho? Assim sendo, então altera-se a ordem de trabalho e dava a palavra já ao senhor deputado para intervir, querendo, sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Presidente. Era muito rapidamente, relativamente a este ponto, o texto de fusão, portanto, a DAP Plena apresentou um texto de fusão dos 5 projetos de resolução. Parece-nos um texto bem conseguido, que apanha as ideias que estão em todos os 5 projetos de resolução. Portanto, da nossa parte, há uma concordância, se não houver oposição de nenhum parlamentar, para um texto de fusão. Apenas queria chamar a atenção a um detalhe, que no ponto 2, no final, na última frase, diz desenvolvimento sustentado da região. Embora esse sustentado não apareça em nenhum projeto de resolução, e em particular no projeto de resolução do CDS, que é a parte que está a ser transcrita aqui. Da nossa parte, não vemos que possa ter esta expressão aqui, embora ela não conste em nenhum projeto de resolução e, portanto, não foi aprovada em plenário, mas não choca esta expressão, mas não corresponde àquilo que foi aprovado. Mas talvez o CDS, que é o autor do parágrafo que está a ser incluído aqui, possa, relativamente a esta matéria, dizer se revê ou não na introdução desta palavra que lá não está.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. É óbvio que se compreende a dificuldade de arranjar um texto de fusão. São 4 projetos de resolução, são 5 projetos de resolução. São muitos pontos que estão em causa e, portanto, compreendemos essa dificuldade. De qualquer modo, nós achamos que o ponto 1 não traduz o necessário equilíbrio, essa procura de proporcionalidade, esse equilíbrio entre os diferentes projetos de resolução, ao escolher, enfim, textual, ao ser escolhida textualmente a formulação do Partido Comunista, do projeto de resolução do Partido Comunista Português, que de resto não tem essa formulação em mais nenhum dos pontos. Portanto, nós achamos que há um problema de equilíbrio, de proporcionalidade nesta redação do ponto 1. Depois, mais uma nota relativamente, parece que falta qualquer coisa sobre a perspectiva que está em todos os projetos de resolução, ser mais claro neste texto de fusão, da necessidade da criação de mecanismos de apoio e incentivo à criação de emprego local ou aproveitamento económico de recursos naturais, que eu penso que não está devidamente traduzido neste texto de fusão. Ele está com clareza no ponto 3 do nosso projeto de resolução, mas está também no projeto de resolução do Partido Socialista no número 1, a própria formulação do projeto de resolução do Partido Comunista no final do ponto 1 também dar realce a isso, está parcialmente no projeto de resolução do Bloco de Esquerda e, portanto, talvez aqui pudesse haver ainda um esforço nesse sentido. Portanto, em conclusão, parece-nos, sobretudo, que não está ainda conseguido neste texto de fusão esse equilíbrio que se espera, tendo em atenção os 5 projetos de resolução que foram aprovados. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado, mas não apresenta qualquer proposta de alteração, Sr. Deputado José Carlos Barros. É que estamos perante uma proposta de um texto de fusão e, portanto, se não houver, temos de procurar um consenso, creio eu. Talvez adiantar algumas alterações que permitam
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sim, eu, dito isto, acharia que se justificaria, em função do que eu disse, mas obviamente e da discussão que aqui houver, um esforço no sentido de que este texto pudesse sofrer alguma alteração que desse resposta a isto. Teríamos eventualmente tempo. Bem, não me queria. Eventualmente nós vamos ter uma reunião na próxima semana, por exemplo, nós teríamos ainda algum tempo se a questão, se houvesse um consenso no sentido de se apresentarem, nós próprios apresentarmos propostas alternativas, de redação alternativas, estaríamos perfeitamente disponíveis para isso. Quer dizer, acho que deve ser feito um esforço no sentido de se conseguir um texto comum, se, portanto, se possível.
Muito bem, Sr. Deputado José Carlos Barros. Eu creio que então é ouvir todos os grupos parlamentares para sabermos o que pensa cada um deles e eventualmente depois conseguirmos um esforço ou voltar o texto para a Comissão de Redação para ver se... Bem, mas... Isto é para publicação, portanto, será para publicação, portanto, já foi aprovado. É a redação final, é a redação final. E nós ainda vamos ter uma reunião por causa das redações finais para a semana. Portanto, não sabemos se será no dia 26, se no dia 27 da próxima semana, mas nessa altura ainda podemos... Hein? Ou 26 ou 27, não sabemos neste momento. Sim. Mas se não nos mandarem os textos, é um problema. De qualquer modo... Sim, está. Muito bem, em princípio será. Não, dia 25 é impossível. Segundo o que nos foi dito, que não estariam prontas a redação. Mas. Bem, já vamos falar sobre esta matéria, agora temos que nos concentrar aqui neste texto. Eu gostaria de perguntar se algum do O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faça o favor. Depois já vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para duas notas. Primeiro, não temos nada a opor relativamente àquilo que o Sr. Deputado José Carlos Barros propôs. Nós próprios estamos disponíveis para tentar melhorar o texto, que pode sempre ser melhorado e fará todo sentido. A segunda questão, para responder aqui ao que foi levantado pelo Sr. Deputado Carlos Sá. Que relativamente à parte que está transposta do projeto de resolução do CDS, que dizia desenvolvimento da região, agora diz de desenvolvimento sustentado da região. Obviamente nós, quando falamos em desenvolvimento da região, hoje em dia pensamos sempre em desenvolvimento sustentável e, portanto, a palavra não só não nos choca, como agradecemos a majoração do termo que aqui foi conseguida. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado José Carlos Barros, eu acho que a gente tem que se relembrar o que é uma redação final. Na redação final, independentemente de se concordar com os textos ou se rever mais ou menos com os textos, são textos que já estão aprovados em plenário. Em particular, o texto constante do ponto 1 é um texto que foi aprovado em plenário e, portanto, faz parte da resolução, independentemente de partido A, B ou C, nesse ponto 1 ter votado a favor, contra ou abstenção. Portanto, não vamos inventar nenhum texto novo, vamos é pegar nos textos que resultam dos 5 projetos de resolução e trazê-los para aqui. Agora, relativamente ao ponto 1, o assunto que está tratado no ponto 1, há 3 projetos de resolução que incidem sobre eles, curiosamente nenhum é do PSD. E, portanto, esta objeção do PSD é estranha porque o PSD, no seu projeto de resolução, não tem nada que seja enquadrável neste ponto 1. Aliás, o PSD tem 3 pontos no seu projeto de resolução, o ponto 2 encontra-se transcrito textualmente, integralmente, no ponto 4 desta resolução. O ponto 1 está contido no ponto 2, mais palavra, menos palavra, e falta, efetivamente, o ponto 3 do projeto de resolução do PSD, que falhou a dar pleno e não apareceu aqui, que pode ser incluído. Mas dizia, o ponto 1 incide sobre isto textos de 3 projetos de resolução, PCP, PS e BE, que dizem basicamente todos a mesma coisa. Só que o do PCP foi o primeiro projeto de resolução a entrar, reproduzindo os outros 2 projetos de resolução, BE e PS, basicamente, por quase as mesmas palavras, o mesmo texto. Portanto, é natural que fique o texto aprovado do PCP. Relativamente ao ponto 2, na primeira metade é a formulação do projeto do PCP integral e a segunda parte é a formulação integral do projeto do CDS. Portanto, a DA Plena fundiu, juntou as duas, os textos constantes nas duas propostas de projetos que são aprovados e juntou-os, separando-os por vírgula. O do PSD, ponto 1, e o do PS, ponto 2, estão contidos nesta formulação e, portanto, não estão esquecidos aqui. O ponto 3 é integralmente o ponto 1 do CDS, portanto, sem nada a tirar a pôr. Independentemente de se concordar, é o que estava lá, o que foi aprovado. O ponto 4, como já se diz, é integralmente o do PSD. O ponto 5 é integralmente o ponto 3 do PS. E falta, efetivamente, há aqui um lapso, que o Sr. Deputado Carlos Barros não referiu, mas refiro eu, aproveito do PSD. O PSD tinha no seu projeto de resolução um ponto 3, que foi esquecido nesta proposta. Não aparece aqui em lado nenhum e, portanto, seria de alimentar a justiça, fazer jus àquilo que foi aprovado em plenário, que o ponto 3 do projeto de resolução do PSD pudesse ser transposto integralmente para aqui com a formulação que o PSD lhe deu. E, portanto, pelo exposto, e tendo em conta que todos os textos aprovados de uma forma ou de outra aparecem invertidos aqui, eu tenho alguma dificuldade em perceber as objeções do PSD a esta redação final. Será que se propõe alterar os textos que foram aprovados em plenários, adaptando-os, digamos, ao sentir de cada um dos grupos parlamentares, refazendo aqui em redação final aquilo que foi a discussão anterior que tivemos sobre estes projetos? Não creio que isso seja uma redação final. Os textos estão aprovados, são transcritos para aqui, a exceção é aquela palavra adicional sustentável que o CDS me vê inconveniente. Não vamos agora aqui mudar textos, o PCP não está de acordo com a mudança de textos de qualquer partido na transcrição para a redação final.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu creio que estamos perante uma redação final. Nós poderíamos adiar este ponto por uma semana, para a semana, e tentar, porque é sempre possível melhorar, é sempre possível, enfim, conseguir um equilíbrio, talvez um balanceado melhor desta matéria. E não perdemos nada com isso, porque ainda vamos a tempo, porque isso é para publicação. Eu aconselhava que fosse que odiássemos e que quer o CDSPP, quer o PST, quer os outros grupos parlamentares fizessem um esforço no sentido de chegarem a uma redação comum. Faça a favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, parece um esforço um pouco inglório, porque eu compreendo as objeções do PSD ao ponto 1, porque o PSD não votou favoravelmente este ponto e pode querer mudá-lo, mas nós não damos o nosso acordo à alteração do texto nosso que foi aprovado em plenário. Com o voto contrário do PSD, paciência, mas foi aprovado. Também outros pontos de outros partidos foram aprovados que não tiveram unanimidade e constam aqui. Portanto, na redação final, o PCP não está de acordo que, porque o PSD discorda do nosso texto, que foi aprovado em plenário, queira fazer aqui umas adaptações.
Quer a votação, é, senhor?
Há duas soluções aqui. Ou se tenta um texto comum, que é a fusão dos cinco, mas não deturpando aquilo que foi aprovado em plenário,
mas
ou então com os cinco.
Isso avaliaremos na próxima semana, depois deste esforço. Eu acho que vale a pena este esforço. Mas se quiserem votar, nós colocamos à votação, não há problema nenhum. Eu acho que vale a pena esse esforço no sentido de não estarmos, de conseguirmos algo de comum, que é isso que se pretende, não é? E é esse esforço que se pretendeu. E acho que vale a pena, não perdemos nada por isso. Se porventura quiserem requerer a votação, vamos à votação e fica já o assunto resolvido. Quer intervir, Sr. Deputado?
Se me permitir, apenas para dizer o seguinte, se o PCP é o único partido que levantou objeções quanto a um eventual acordo no texto final. Chegou mesmo a afirmar, o deputado Paulo Sá, vê com muitas reservas que isso possa ser alcançado. Eu respeito essa posição, é legítimo, naturalmente, mas se é este o espírito, mais vale a pena votar, Sr. Presidente. Se for este o espírito de não querer alterar rigorosamente nada, por isso é que é um texto de fusão. Se for para não alterar rigorosamente nada, se não houver essa abertura, que é legítima, eu reinsisto nisto, que é legítima, não vale a pena adiarmos.
Faça força, deputado Paulo Sá.
A objeção do PSD foi levantada ao texto do ponto 1. O PSD, no seu projeto de resolução, não tem texto que possa ser enquadrado aqui. Não tem. Portanto, não há possibilidade de fundir a proposta do PCP com a do PSD neste ponto 1, porque o PSD não tem texto.
Os três pontos do PSD que foram aprovados, 1, 2 e 3, estão noutra parte do projeto, integralmente, com exceção do 3, que falhou. Portanto, que fusão é que se pode tentar fazer entre o texto do PCP e o texto do PSD para o ponto 1, se não há texto do PSD? Haverá texto do PS e do BE. E aí, talvez, pudesse haver aqui alguma discussão. Agora, com o PSD... Bem, mas então está a objetar aqui ao texto que foi, do PCP que foi aprovado em plenário?
Eu peço a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado, a questão que se coloca é o seguinte. Um texto uma redação final é uma redação final. Tem como objetivo ver se há alguma situação que possa configurar uma alteração àquilo que foi aprovado em plenário. Quer dizer, nós não podemos estar aqui, em sede de redação final, alterar o espírito daquilo que foi aprovado em plenário. Essa é que é a realidade. É evidente que, isso, do meu ponto de vista, temos um projeto de fusão de textos que já foram aprovados. Portanto, eu, na redação final, não gosto muito, e até chamava a atenção aos próprios serviços, que tivessem sempre o cuidado de não haver alterações que desvirtuem aquilo que é a vontade do plenário ou desta comissão. E por isso eu, de certa forma, e acompanho a posição do senhor deputado do Partido Comunista, porque a redação final é a redação final, não podemos estar aqui a desvirtuar isso, quer seja num projeto de resolução, quer seja numa proposta de lei, quer seja num projeto de lei. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Renato Sampaio. Sr. Deputado José Carlos
Muito, Marcos, muito rapidamente, Sr. Presidente, obrigado. Eu só queria esclarecer uma coisa, que é, devo-me ter explicado mal, que é, não pretendo que se altere nenhum texto aprovado em plenário, nem pretendo que se mexa nem no espírito, nem na letra do que foi aprovado. Gostava que isso ficasse claro. Gostava também de dizer que há pelo menos 11 pontos nos 5 projetos de resolução que foram aprovados. Desses 11 pontos passaram 4. O nosso entendimento é que dessa passagem de 11 pontos para 4 e dessa escolha que se fez... 5 pontos, pronto, não chega a 50%, não há um equilíbrio que podemos discutir mais pormenorizadamente, se for o caso, sobre esse nosso entendimento. Mas esse nosso entendimento é claro, realçando que não queremos mudar nem o espírito, nem a letra dos projetos de resolução que foram aprovados.
Bem, depreendida do debate que aqui foi feito, que a maioria dos grupos parlamentares querem votar. E, portanto, creio que o melhor é votar. Nesse caso, iria colocar à votação. Quem vota contra?
Sim. Uma questão procedimental, não havendo votação totalmente, ou seja, ou há o acordo total de todos os partidos, ou esse texto de fusão nem sequer tem lugar. Eu só queria realçar isso. Este texto de fusão da redação final não haverá lugar, basta que um partido se oponha, ou seja, para lembrar apenas que isto não está de uma votação maioritária.
Peço desculpa, sim. Não sei se temos ou não temos, é preciso pôr isso à discussão.
Só queria antecipar.
Sim, não foi posto.
Resulta daqui que não temos consenso. Não temos consenso. Portanto, das duas, uma, ou adiamos para tentar conseguir um consenso, ou adiamos uma semana para tentar obter um consenso, e eu creio que não será assim tão difícil. E acho que vale a pena. O Sr. Deputado Paulo Sá acha que não vale a pena adiar. Eu acho que não se perde nada com isso. Adiávamos uma semana e veríamos se efetivamente os vários grupos parlamentares faziam um esforço no sentido de se arranjar um... Sim.
Eu ainda não percebi exatamente o que o PSD quer fazer no ponto 1. O PSD não concorda com este texto. Quer um texto alternativo. O que é que o PSD propõe para o ponto 1? Aliás, o Sr. Presidente, no início da discussão, perguntou ao Sr. Deputado do PSD se tem propostas. Pode avançar com as propostas e imediatamente vemos se são aceitáveis ou não.
Faça a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu posso, sem prejuízo de fazermos uma avaliação... Sem prejuízo de fazermos uma avaliação... sem prejuízo de fazermos uma apreciação mais demorada, eu posso dizer, por exemplo, que neste projeto de resolução o ponto 1 podia ser o ponto do Partido Socialista, por exemplo. Quer dizer, também foi aprovado. E nesse caso nós já concordaríamos com esta redação final. É só um exemplo. Se ficasse o ponto 1, o ponto do Partido Socialista, o resto como está, e se fizéssemos um esforço, se assim fosse entendimento, para que houvesse um ponto final mais claro quanto à questão da atividade económica e que está no nosso ponto 3, mas que está noutros pontos, por nós estaria perfeitamente aceitável.
Faça favor, Sr. Deputado Paulo Sá.
Basicamente, o PSD, a única objeção é o ponto 1. Quer trocar o texto que aqui está, que é o texto do projeto de resolução do PCP, pelo texto do projeto de resolução do PS. A questão, já referi, tive a oportunidade de referir, a ordem de entrada dos projetos, basicamente é o mesmo. A ordem de entrada dos projetos foi PCP, BE, PS. Se considera que os textos são mais ou menos equivalentes, tem que ser a ordem de entrada, Sr. Deputado.
Bem, já agora, eu...
o ponto 3 do PSD não sequer consta aqui. Estranho que o PSD não proponha a inclusão na redação final do ponto 3 do seu projeto de resolução, que nem sequer se encontra aqui.
Bem,
Eu acabei de dizer, sim. Só que não invoco a necessidade que seja textualmente o ponto 3, porque há outros que vão no mesmo sentido. Eu acabei de dizer que acharia que o texto de fusão ganharia com a inclusão do ponto 3 do nosso projeto de resolução, não necessariamente de uma forma textual. Se for textual, para nós está muito bem, mas quer dizer, nós estamos aqui num texto de fusão à procura de consensos e à procura de equilíbrios, e portanto foi nesse sentido que eu deixei a questão em aberto, não exigindo, digamos, que fosse textualmente. Obrigado.
Bem, a questão é esta. Ou fazemos um esforço no sentido, e se vale a pena fazer este esforço, e se porventura o Sr. Deputado Paulo Sá, que já entendeu que não está aberto a qualquer alteração do que figura neste projeto de comum de redação. Se porventura ou vale a pena fazer este esforço e adiamos por uma semana, ou então votamos os cinco projetos, a redação final dos cinco projetos, e são publicados os cinco projetos. Não chegámos a acordo relativamente... faça favor, senhor.
Permita-me, Sr. Presidente, apenas corrigir que, segundo creio desta discussão toda, as objeções à proposta da APLE não partiram do PCP. Nem partiram do BE, nem do PS, do CDS. O único partido que objetou à proposta de redação da DAPLEN foi o PSD. Portanto, dizer que não há a vontade ou o esforço do PCP para alterar...
Não foi isso que eu disse.
O PCP e os restantes grupos parlamentares do
PSD não foi isso que eu disse.
Concordaram com isto.
Não foi isso que eu disse.
Se há dificuldade em aprovar o texto, é porque o PSD está a criar essas dificuldades.
Não, desculpe, Sr. Deputado, eu não disse isso. O que eu disse é que o Sr. Deputado, face às objeções colocadas pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, que o Sr. Deputado Paulo Sá entendia que não havia lugar a qualquer alteração. Portanto, havia aqui já uma falta de consenso, ou seja, que não valia a pena. Aliás, eu ainda tentei adiar isto e imediatamente me foi dito que não vale a pena. Não foi isso que deu a entender? Então pronto, então neste caso estamos a ver corretamente as coisas. Então, se neste caso não vale a pena fazer... Neste caso, votamos cada um da redação final de cada um dos projetos. Não, mas votar o projeto de fusão, para ser chumbado, para que possa ser votado...
Temos que formalizar.
Quem, então, vamos então pôr à votação o projeto de fusão. Quem vota contra, faça a favor.
Uma coisa, e se esse projeto de fusão for aprovado? Aí tem que ser por unanimidade.
Porque senão não é um projeto de fusão consensual. Por ser projeto de fusão tem que ser por unanimidade.
Dá-me licença. Todas as redações finais têm que ser aprovadas sem oposição de nenhuma força parlamentar. Sem oposição de um. É a expressão que consta do regimento. Se a memória não me traiçoa. Sem oposição.
Vamos votar. Quem vota contra?
Oh, Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas eu estava a pedir a palavra, não estava a dar. Eu acho que há aqui alguma confusão, porque o Sr. Deputado Jorge Oliveira está a dizer exatamente assim. Nós não temos que votar, nós todos temos de dizer que se concordamos com a fusão ou se nos opomos. Desde que haja.
Tem que votar, Sr. Deputado, como é que eu sei que é contra?
Eu não sei que isso não é contra. É se concorda com a fusão ou não concorda, não quer dizer que seja contra o que está lá exatamente. E já agora, para secundar o Sr. Presidente. E depois calar-me e irei à posição do CDS para fazer um esforço realmente que eu tive aqui a ver com mais atenção, que o Sr. Presidente colocou bem, é que efetivamente todos estes 5 diplomas, nenhum foi aprovado por unanimidade em plenário, exceto do Partido Socialista. Todos os outros tiveram votos contra de um ou de outro partido, portanto é normal que tenhamos esta dificuldade agora aqui relativamente à hipótese de uma fusão. Portanto, eu percebo quando o Sr. Deputado José Carlos Barros disse que concordava com o número 1 do PS, porque o PS foi aprovado por unanimidade por todos os partidos e desceu nessa circunstância à Comissão. Portanto, será o mais consensual de todos e, portanto, eu percebi isso.
Como sempre. Hã?
Como sempre, não, mas calhou desta vez. E, portanto, se calhar pudesse haver um esforço, mas o PCP parece que não está disponível. Eu, de qualquer maneira...
Bem, então, e seria possível, pergunto agora à Comissão, seria possível uma outra alternativa a este impasse? Seria possível votar o adiamento? Ou seja, que... E assim quase que impunhamos obrigatoriamente tentar haver um esforço de consenso. É possível? Aceitam isso?
Acho que isso aqui... Vamos lá ver, mas vamos votar o adiamento para quê? Sr. Presidente, eu não me oponho a adiamentos para criar os consensos. Nós, o PS, estamos sempre disponíveis para os consensos. Portanto, não é isso que está em causa. Agora, eu tenho a certeza é de que isto vai chegar à próxima semana e vamos ficar na mesma. E bem, eu acho que não sei se vale a pena estar a fazer uma votação para criar um novo consenso. Então, proponho o seguinte, que seria um grupo de trabalho para fazer uma redação final. Pronto. Bem, quer dizer...
Bem, um grupo de trabalho já nós temos, que é a própria da Plena.
Não é um grupo de trabalho do deputado.
Não é um grupo de trabalho, mas fez um esforço. Fez um esforço de... Não, é que não estamos assim tão longe de uma redação comum. Realmente eu acho que é... E francamente, em vez de estarmos a publicar redações de 5 diferentes, se pudéssemos ter um comum, acho que era melhor. Bem, seja... Faltava o deputado.
Faltava o Bloco, que estava a assistir de bancada. Eu julgo que o adiamento não faz muito sentido porque já identificámos o ponto da divergência. O ponto da divergência está no primeiro ponto, que é a pretensão que o PSD tem de substituir por outro texto o texto que está lá e que é o da redação do PCP. Como essa pretensão não tem acolhimento da parte do PCP, é evidente que não vamos chegar a uma redação de consenso. E se não vamos chegar hoje, não vamos chegar para a semana. Portanto, o melhor seria passar à votação.
Bem, creio que sim. Temos de sair deste impasse. Nesse caso, independentemente do Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco ter dito que bastava a discordância, eu de qualquer modo sigo um conceito mais formal, o de votação, porque a votação à partida determina a concordância ou discordância com uma redação final. Nesse caso, perguntava, quem vota contra esta redação final? Portanto, já temos uma discordância, automaticamente cai. Não vale a pena continuar sequer com... Sim, faça
a sua vez, que era uma votação, eu gostava de dizer que o CDS se ia abster.
Mas eu posso
já
perguntar quem se abstém.
Já que é.
O CDS abstém e creio que os outros partidos poderão ser favoráveis. Faça a favor.
E uma declaração. E agora, individualmente, cada uma dos projetos que se seguem, dos projetos de resolução e nas redações que foram sugeridas para o DAPLEN individualmente, da parte do PSD não há oposição.
Se
as redações finais que resultaram da votação em plenário. Serão? Mas atenção, foram introduzidas alterações. Se foram introduzidas alterações, tem que ser votado. Tenham lá paciência. Se foram introduzidas alterações, tem que ser votado. Não, não foi o que foi votado em plenário. Vamos votar pela ordem que figura na própria ordem de trabalhos. Neste caso, começo pelo projeto de resolução número 805/13-2 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? O seu deputado Álvaro Castelo Branco abstém-se?
Sim, sim, sim.
Abstém-se. Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos favoráveis do PS, BE e PCP e com a abstenção dos restantes grupos parlamentares. PPD, PSD e PP. Bem, estamos no meio de uma votação. Eu peço, por favor, que não perturbem. Senhores deputados, por amor de Deus, não entrem em diálogo direto.
Muito bem, eu não vou entrar em diálogo.
Estamos no meio
de
uma votação. Em seguida, vamos votar o projeto de resolução número 890/13/2, que é proposto pelo Bloco de Esquerda. Pergunto, quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado com os votos favoráveis do PS, BE e PCP e a abstenção dos restantes grupos parlamentares. Em seguida, o projeto de resolução número 891. Oh, Sr. Deputado, francamente...
Sr. Presidente, eu peço-lhe imensa desculpa, mas de facto não aceito este riso irónico, vindo de uma bancada como o Partido Comunista Português, que sistematicamente faz isto nesta e nas outras comissões e vem aqui com ar de superioridade. Eu não aceito isto, Sr. Presidente.
Mas, Sr. Deputado Paulo Sá, nós nesta comissão costumamos ter um clima de grande cordialidade e consenso na resolução dos problemas, porque não é uma comissão de ter aqui grandes questões polémicas politicamente relevantes. São questões que dizem respeito ao todo nacional, porque é uma comissão de ambiente e de poder local, que reúne normalmente o consenso de todos os partidos. E realmente hoje o clima não está tão simpático como costuma estar, e só há um elemento estranho aqui, que é de facto o deputado Paulo Sá.
Bem, eu pedi aos senhores deputados... Senhores deputados, há regras de conduta que devem determinar a nossa maneira de estar aqui nestas comissões. E não estamos a dar um... Vamos em frente e, portanto, vamos continuar com a votação. Vamos continuar com a votação. Vou pôr à votação o projeto de resolução número 891/13/2, que é proposto pelo CDS-PP. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Abstenção, o PCP não... Estamos no meio de uma... Vota a favor. Quem vota a favor? Muito bem. Aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS-PP e PCP e com a abstenção do BE e do PS. Em seguida, temos o projeto de resolução número 896/13/2, proposto pelo PSD, e ponho à votação quem vota contra, quem se abstém. Já vi. Quem vota a favor? Portanto, aprovado com os votos favoráveis de todos os grupos parlamentares, com exceção da abstenção do BE. Finalmente, o projeto de resolução número 908/13, que é do Partido Socialista, e eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Pronto, seguirão para publicação, tendo caído a proposta de redação comum. Voltamos ao início da ordem de trabalhos, retomamos o decorrer normal e iríamos aprovar as atas número 97 e 98. Pergunto se algum dos senhores deputados tem alguma coisa a referir acerca destas atas. Assim sendo, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em seguida temos o ponto 3, petições, relatórios finais, e temos dois relatórios finais que incidem sobre a mesma matéria e que têm o mesmo relator. Senhor relator, senhor deputado Norberto Patinho, quer fazer em conjunto? Sim. Acho que é o que faz sentido. Portanto, a petição número 270/13 e a petição... Então vamos... Bem, já voltámos à situação normal da nossa comissão. Já descontraída, o que é bom sinal. Neste caso, o senhor deputado Norberto Patinho tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Eu ia propor mesmo isso, que os relatórios, portanto, fossem apresentados em conjunto. A petição 270/13 tem como único subscritor a Câmara Municipal de Marvão e solicita a criação de um percurso alternativo à Alameda dos Freixos. A petição 299/13 tem um grupo de 2.002 subscritores e pretende salvar as árvores fechadas do percurso de Marvão. Ao fim e ao cabo, portanto, os peticionários, de uma forma, portanto, tanto num caso como noutro, revelam uma grande preocupação com a preservação de um conjunto classificado de altos e frondosos freixos centenários implantados de ambos os lados da Estrada Nacional 246. São cerca de 300 exemplares de freixos que, portanto, qualquer dos peticionários revela que foram alvo de uma intervenção por parte das infraestruturas de Portugal, sob a justificação de alguns das aves estarem doentes e precisarem de ser cortadas. A opinião dos peticionários é que não estarão de acordo com essa intervenção. A intervenção parou. De qualquer das formas, pretendem os peticionários que haja uma tomada de posição no sentido de impedir a continuação da degradação desses mesmos freixos. Entendem todos que só será possível, dado também o aumento do fluxo de trânsito que acontece nessa estrada, que isso será possível com um circuito alternativo de pequena extensão. Isto foi percebido numa audição que foram feitas aos peticionários, portanto o Sr. Presidente da Câmara de Marvão não esteve presente na audição para a qual foi convidado, mas os outros peticionários estiveram e deram-nos, portanto, a informação que o percurso alternativo era um percurso relativamente curto e que seria a única forma de preservar estes freixos. Portanto, não havia uma conclusão unânime de todos se seria um fecho total deste percurso. Parece-me que um maior número dos peticionários, quer dos seus deputados que interviram nesta sessão, eram favoráveis a manter trânsito ligeiro neste percurso e desviar o trânsito pesado, que pessoalmente no dia da audição me pareceu positivo. De qualquer das formas, é o cerne da questão é este, eximindo-me de exprimir a minha posição. As conclusões que proponho, quer num, quer noutro, é que o objeto da petição é claro, está bem especificado e, encontrando-se identificado os peticionários, num caso e no outro, preenchidos os requisitos formais de tramitação estabelecidos na Lei do Exercício de Petição. pelo que deve ser dado conhecimento do teor desta petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares, para eventual exercício disposto na alínea C do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, ou seja, para a elaboração de ulterior substituição por qualquer deputado ou grupo parlamentar de medida legislativa que se mostre justificada. Num terceiro ponto, que o presente relatório seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos e, concluídas as diligências supra-referidas, seja dado conhecimento dos relatórios aos respectivos peticionários, procedendo-se de seguida ao seu arquivamento nos termos do que está disposto na lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, Norberto Patinho. Quero agradecer-lhe o cuidado que teve em elaborar este relatório. Estes relatórios são dois. E perguntava aos restantes grupos parlamentares se querem intervir. Faça o favor do Sr. Deputado Jorge Paulo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de suscitar duas questões de natureza meramente formal, portanto não tem a ver com a substância do relatório. A primeira era uma correção, portanto aí eu falar de questões de natureza formal, quando se diz em ambos os relatórios, de acordo com a nota técnica, substituir pela nota de admissibilidade, porque os projetos de resolução não têm notas técnicas, mas notas de admissibilidade. As iniciativas legislativas, projetos de lei ou propostas de lei têm notas técnicas. Uma mera alteração, portanto, onde diz da análise, no ponto 3, da análise da petição, quer numa, quer na outra, substituir a expressão de acordo com a nota técnica por de acordo com a nota de admissibilidade. Até porque esta nota de admissibilidade é importante para o que eu vou dizer a seguir. A segunda questão, de natureza também é meramente formal, o Sr. Deputado Relator conclui bem no sentido de que a petição ou cópia da petição deva ser remetida, ter dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para o eventual exercício disposto, portanto, na alínea C do número do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição. A pergunta que eu coloco, ou que sugiro, é se, em face da matéria vertida, peticionada, no caso concreto, se nós olharmos para a petição 292, o que é que nós, 299, nós temos três pedidos. Um deles, a própria nota de admissibilidade diz que não está sob a alçada do Parlamento se pronunciar, que é com a alternativa. Mas os outros dois pontos é, o primeiro, que entre todas as entidades envolvidas se apurem as responsabilidades destes atos, abate dos freixos, com consequências trágicas para aquele património. Dois, que se proceda a um trabalho sério de avaliação árvore a árvore e sejam replantados freixos novos nos espaços que ficam vazios. A sugestão que eu deixo, e eu pergunto, se quiser ser deputado, é se também não faria sentido que a cópia também desta petição e deste relatório fosse enviado ao Governo, enfim, sou Primeiro-Ministro, sou Primeiro-Ministro, naturalmente, que fará chegar ao Ministério competente. Isto nos termos da alínea D do mesmo artigo 19. É apenas uma sugestão que eu acho que talvez fizesse sentido neste caso concreto.
Sim, sim.
Nestes casos concretos das petições. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Relator, aceita
sim,
a sugestão?
Sim, obrigado pela observação que fez. A primeira, portanto, na verdade, há aqui uma duplicidade, até porque num momento fala-se na nota de admissibilidade e depois fala-se na nota técnica. Eventualmente, não estou a ver porque da nota de admissibilidade eventualmente terá esta redação, mas isso é linear e penso que não há qualquer problema em fazer essa correção, deve ser feita até. Relativamente à outra questão que coloca, parece-me que sim, e talvez tenha sido, eu não tenha colocado essa proposta diretamente porque no dia da audição os peticionários, os seus deputados presentes, portanto estavam presentes deputados do Alentejo, todos eles se referiram à vontade de apresentar projetos de resolução sobre esta matéria que conteriam esta, mas penso que no âmbito das nossas competências e independentemente de cada um dos deputados ou grupos parlamentares vir a apresentar projetos de resolução, penso que aceito essa proposta e é de incluir, nomeadamente, apenas numa delas, portanto, naquela que, na petição 299. Portanto, a proposta que faz, sim, concordo perfeitamente.
Muito bem. Pergunto se mais algum senhor deputado quer intervir sobre esta matéria. Nesse caso, vou colocar à votação ambos os relatórios. pergunto. Enfim, com as correções que o Sr. Deputado Relator aceitou. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Depois, um outro relatório relativo à petição número 268/13/2 da iniciativa de Hernani Batista Monteiro e que é deputado relator o senhor deputado Álvaro Castelo Branco. Faça favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de uma petição que tem apenas um subscritor e que este subscritor denuncia ilegalidades na concessão do alvará de licença número 028/CAHE à Companhia Fabril do Cava. O peticionário, através desta petição, visa denunciar o alegado incumprimento por parte da respectiva titular das condições estabelecidas em licença de utilização de água para produção de energia elétrica e ainda as disposições legais aplicáveis à respectiva transmissão. E, para além disso, invoca também o peticionário a alegada ilegalidade da transmissão que foi efetuada em 4 de novembro de 2003 da licença tida pela Companhia Fabril do Cávado para as hidrocentrais, referindo, em primeiro lugar, que à data a Companhia Fabril do Cávado já havia sido incorporada na Sociedade de Hidrocentrais Reunidas S.A. e, em segundo lugar, invoca que a transmissão não terá cumprido as exigências legalmente previstas no que se refere à respectiva sujeição a inquérito público e a obtenção de parecer por parte do IGESPAR. Em conclusão, portanto, o peticionário, com estes fundamentos que aqui acabei de referir, solicita que seja declarada nula a licença de utilização da água para fins de produção de energia elétrica em Ruens, Mir, de Tibães, Conselho e Distrito de Braga. Atendendo à matéria em causa, a Comissão de Ambiente, a 11ª Comissão, entendeu enviar um pedido de informação ao IGAMAOT e também à Agência Portuguesa do Ambiente. Acontece que no prazo legalmente estabelecido para o efeito, nem em data posterior, nenhuma destas duas entidades responderam ao referido pedido de informação e, portanto, não tivemos informação destas entidades relativamente à matéria que aqui está referida pelo peticionário. Como conclusões deste relatório, eu proponho que, em face de tudo isto que eu acabei de transmitir e que está vertido no relatório, que a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, que é parecer que, que o objeto da petição é claro e está bem especificado e encontrando-se identificado o peticionário e preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo 9º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Ponto 2. Que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final ao Sr. Ministro do Ambiente, através do Primeiro-Ministro, para eventual medida legislativa ou administrativa, nos termos do disposto na alínea D do número 1 do artigo 19º da LDP. Ponto 3. Que o presente relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nos termos do número 8 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Ponto 4. Concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório ao peticionário, procedendo-se de seguida ao seu arquivamento, nos termos do disposto da alínea M do número 1 do artigo 19º da referida LEDP. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Relator Álvaro Castelo Branco. Também lhe queremos agradecer o cuidado e toda a atenção que colocou na elaboração deste relatório. E eu agora perguntava aos grupos parlamentares se porventura queriam intervir, se algum senhor deputado quer intervir. Não havendo intervenções, colocamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos às iniciativas legislativas e temos a proposta de lei 60/13/2, proveniente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, e que diz respeito ao apoio extraordinário à habitação a todas as famílias afetadas pelos incêndios de agosto de 2016 na região autónoma da Madeira. Como devem estar todos recordados e como todos sabem, foram pedidas, enfim, esclarecimentos adicionais. A Comissão acabou por enviar solicitação, quer aos governos da República, quer ao Governo Regional da Madeira, e não recebemos resposta nenhuma até agora. recebemos uma resposta?
Está no site, Sr. Presidente, a resposta do Governo Regional.
Aqui é a... A mesa não tem conhecimento, pelo menos não me foi dado conhecimento. Mas admito que sim. De qualquer modo, continuando, creio que é a altura agora dos grupos parlamentares dizerem o que é que vamos fazer com esta matéria. Dava a palavra ao Sr. Deputado. Diga. Luís Vilhena, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o Grupo Parlamentar do PS continua a entender que a aprovação desta proposta pode causar alguma entropia no processo de apoio à recuperação das habitações atingidas pelos incêndios no ano passado na Madeira. Recordo que este projeto de lei refere-se ao apoio à recuperação das habitações, mas das famílias que não eram abrangidas pelo programa inicial onde o Governo assentou os apoios aos incêndios, que era o ProHabita, e propõe este projeto de lei uma alteração excepcional ao regulamento do ProHabita. Porém, é sabido que o Governo da República e o Governo Regional estabeleceram um acordo para acudir essas famílias no âmbito de um programa regional e com um valor a transferir no valor mais ou menos de 1,8 milhões de euros. Pelo que sabemos, o Governo Regional não cumpriu aquilo que se comprometeu, mas como não houve resposta de um lado e do outro, do Governo Regional e do Governo da República, as partes que fizeram esse acordo, penso que não é desta que o vamos saber. Em todo o caso, para o PS, o mais importante é que as famílias atingidas pelos incêndios e com dificuldades económicas e que não são abrangidas pelo tal programa de ProHabita possam aceder a apoios do Estado. E nesse sentido, mesmo preferindo que os apoios chegassem à região autónoma, tal como foi acordado e enquadrado num programa regional, que não, portanto, não o ProHabita, era um programa regional, nesse sentido não será o PS que irá criar quaisquer entraves a que isso venha a acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Eu dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, em primeiro lugar, e depois à Sra. Deputada Sara Madruga. Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, de facto, Sr. Presidente, conforme reportou este processo, foi fixado um prazo para apresentação de propostas de alteração. Decorrido esse prazo, não tendo sido as mesmas apresentadas por força de um requerimento do complementar do Partido Socialista, subscrito pelo Sr. Deputado Luís Vilhena, foi solicitado a renovação de um parecer junto do Governo Regional da Madeira e do Governo da República a propósito desta proposta de lei. O prazo normal nestas coisas, embora não seja um prazo legal, mas é um prazo normal, diríamos assim, são os 10 dias. E no prazo de 10 dias, tanto quanto sabemos, de acordo com a consulta da ARNET, e é aí que nós nos socorremos, o Governo Regional da Madeira deu um parecer, é um parecer favorável. Sr. Presidente, nós acabámos de o dar em fotocópio, Sr. Presidente, se assim o entender, pode fazer a sua leitura, naturalmente se achar por bem. O Governo da República não emitiu qualquer parecer dentro deste prazo e, por isso, nessas circunstâncias, Sr. Presidente, eu penso que estamos em condições de poder proceder à votação. É esta a nossa posição.
Bem, Sra. Deputada Sara Madruga, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A relembrar apenas que, em primeiro lugar, que estamos perante uma iniciativa de autoria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que, a nosso entender, tem uma dupla urgência. Em primeiro lugar, há uma urgência que resulta da própria substância da iniciativa. O ano depois dos incêndios da Madeira, ocorridos a 8 de agosto de 2016, até o momento ainda não chegou à região a verba que foi prometida pela República para a reconstrução das habitações danificadas pelos incêndios. Por outro lado, as regras que estão neste momento em vigor deixam de fora dos apoios habitacionais cerca de 30% dos afetados pelos incêndios. O PSD sempre defendeu, desde o início, a necessidade de consagrar medidas excepcionais para fazer face aos incêndios da Madeira, medidas essas que já deveriam ter sido atribuídas e a todos os afetados pelos incêndios, independentemente dos seus rendimentos. Uma catástrofe como a ocorrida há quando os incêndios na Madeira exige medidas excepcionais e é por isso que estranhamos que perante os incêndios de Pedrógão Grande o Governo da República tenha anunciado, e bem a nosso entender, em Conselho de Ministros um conjunto de medidas excepcionais e um ano depois dos incêndios da Madeira ainda estejamos a discutir qual a forma jurídica dos apoios a conceder aos afetados pelos incêndios. Estranhamos também esta posição do PS, que até o momento tudo fez para adiar a votação e a promulgação desta iniciativa antes do verão e que neste momento, pelos vistos, tenha alterado ligeiramente a sua posição e agora já equaciona também a necessidade de aprovar esta iniciativa da Assembleia Legislativa da Madeira. Em segundo lugar, a urgência desta iniciativa também resulta da sua forma. É bom recordar que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira solicitou ao abrigo dos seus poderes regimentais a urgência da discussão desta iniciativa. Este poder é limitado por sessão legislativa, situação esta que ainda reforça mais a urgência da presente iniciativa. A Assembleia deliberou assim que o apoio extraordinário a consagrar envolve a força jurídica de uma lei da Assembleia da República e consideramos por isso que a Assembleia não pode ficar indiferente a esta dupla natureza urgente da iniciativa em questão. O PS, como já sabemos e já verificamos nas últimas reuniões, já adiou por variadas vezes a votação deste diploma. Se não tivessem sido vários os expedientes e várias as manobras dilatórias utilizadas pelo PS, já teríamos neste momento votado esta iniciativa e a mesma já teria sido aprovada e promulgada, mas é verdade que o PS assim não o quis e até à data ainda não foi possível realizar esta votação. Estranhamos, como já referi, que agora o PS já equacione votar esta iniciativa, quando nós sabemos que na véspera do último plenário desta sessão legislativa não vai ser possível promulgar e votar esta iniciativa antes do verão. Também queríamos aqui salientar que não é apenas a postura do PS que nos merece censura, merece-nos também censura a postura do Governo da República, que também, pelos vistos, continua a ignorar a urgência de resolver este assunto. E continua a ignorar a urgência de resolver este assunto ao ponto de ainda não ter conseguido sequer responder ao mero pedido da Assembleia de parecer. É inacreditável que o Governo da República ainda não tenha sido capaz de responder num prazo de 10 dias a uma matéria tão urgente. É inacreditável que um ano depois dos incêndios da Madeira o Governo da República ainda não tenha sido capaz de resolver este problema e de concretizar os apoios prometidos aos madeirenses pelos incêndios. Um ano depois continuamos a aguardar que o Governo envie as verbas e que a Assembleia da República cumpra o seu papel para que os afetados pelos incêndios possam refazer as suas vidas e reconstruir as suas casas. É também de referir que o Governo Regional da Madeira, ao contrário do Governo da República, respondeu à solicitação da Assembleia e dentro de prazo. E o parecer do Governo Regional, datado de 13 de julho, confirma o seguinte, que até à data não foi atribuído nenhum apoio pelo IRU às famílias, e passo a citar, o que justifica desde logo e de parecer a necessidade de ser encontrada uma solução legislativa de valor reforçado. Impõe-se dar voz àqueles que perderam ou viram as suas habitações devastadas pelos incêndios de agosto de 2016, para que sejam debeladas todas as dúvidas que porventura ainda existem e que impedem as famílias vítimas dos incêndios que assolaram a região de receberem os apoios que lhes são devidos. E fim de citação. Isto para dizer que mantemos a nossa posição desde o início. A nossa urgência, como aqui já foi referido, é uma dupla urgência de despachar este assunto e de passar à votação e, portanto, não há aqui qualquer contradição ao contrário das outras bancadas em relação a esta matéria. Consideramos a considerar, face à redundância, que é urgente votar esta iniciativa da Assembleia Legislativa da Madeira.
Muito bem, senhora deputada Sara Madruga. Pergunto se mais alguém quer intervir sobre este ponto. Então, neste caso, vamos ter que adiar a votação, porque não temos quórum neste momento. Faça favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sim, na verdade, Sr. Presidente, assinala e muito bem, a Comissão não tem quórum, mas eu também gostaria que ficasse registado que dos 9 deputados do PSD estão cá 7, O deputado do PCP está presente, o do CDS-PP está presente, o do Bloco de Esquerda está, diríamos, são dois deputados, mas está um deputado, está presente, são 50%. Dos 9 deputados do PS, são apenas 2 deputados. E por isso era bom que o quórum fosse assegurado. Era importante que o quórum fosse obrigatoriamente assegurado pelo Partido Socialista.
Muito bem. Chegaram num momento ideal. Portanto, vamos proceder à votação desta proposta de lei na especialidade. Temos que votar artigo a artigo. Não, temos que votar artigo a artigo.
A votação é, nos termos regimentais, é artigo a artigo. Naturalmente que o PS está em condições de fazer uma votação artigo a artigo, mas de uma forma global, já que os vai votar todos favoravelmente.
Bem, há dias tivemos este problema por causa de
não. Se querem votar artigo a artigo ou se precisa da votação artigo a artigo?
Se querem votar artigo a artigo, porque é uma votação na especialidade, ou se consideramos que cada um dos artigos foram votados individualmente numa votação global final. Ok? Então, nesse caso, vou colocar à votação global final, digamos assim. Na especialidade, não é global final, mas é na especialidade todos os artigos globalmente. Eu creio que os seus deputados tenham percebido a minha ideia. De maneira que, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Deputada
muito obrigada,
Sara Madruga.
É só para, mais uma vez, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, lamentar que numa matéria tão importante como a matéria que nós estamos aqui a apreciar, se tenha demorado tanto tempo para votar e se tenham arranjado tantos expedientes dilatórios para adiar esta votação. E que realmente também lamentamos profundamente que um ano depois dos incêndios da Madeira ainda não tenha havido qualquer concretização do apoio por parte da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Madruga. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto 5. Apreciação e aprovação da proposta de orçamento da Comissão para 2018. Esta proposta de orçamento, como já devem ter verificado, acompanha aquilo que tem sido, enfim, os meios financeiros que têm sido alocados às atividades desta Comissão. Até é ligeiramente mais baixo para o ano. Pergunto, e ao mesmo tempo também acompanha recomendações da própria Assembleia relativamente a estas matérias. Pergunto aos senhores deputados dos vários grupos parlamentares se querem intervir. Quer votar? Então vamos votar. Ninguém quer intervir, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em seguida temos o plano de atividades e aqui o plano de atividades, o que a mesa pede é que cada grupo parlamentar possa fazer as suas propostas para setembro e então votaremos depois de ter as propostas todas e de fazer um exatamente. Votaremos em setembro. Sim. E votaremos em setembro, se estiverem de acordo. Porque aquilo... Não, o seu deputado fez uma pergunta, temos que lhe responder. Porque o que nós neste momento estamos a solicitar aos grupos parlamentares são propostas para elaborar o plano de atividades para o ano 2018, que é o que costumamos fazer, ou seja, cada grupo parlamentar depois apresenta as diversas propostas e depois, normalmente, em reunião de mesa, acabamos por debater as várias propostas, apresentar uma proposta final de plano e, nessa altura, votar. É o que normalmente costumamos fazer. Estão de acordo com esta metodologia? A senhora deputada Ana Virgínia, quero...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Olha, eu peço imensa desculpa, mas ainda é relativamente à proposta de orçamento. Há uma questão que queria colocar e que se prende com, na página 4, com o último quadro em que aparece assim. deslocações, 6 reuniões vezes 3 pessoas, 2 dias, 1 noite, pronto, não interessa. A pergunta aí é, quando se refere 3 pessoas, quer dizer que não vão, todos os grupos, ou não estão todos os grupos parlamentares consignados?
Não, isto eu creio que é indicativo, são valores indicativos para serem usados na elaboração da proposta do orçamento. Desde que tenham um valor unitário, depois é multiplicar pelo número de pessoas que efetivamente se deslocam.
As locações que vai só uma pessoa, as locações que
vão duas, que vão três, e portanto, digamos, são valores indicativos. Exatamente. Pois, mas é indicativo, sim. Muito bem. Faça força.
Não é sobre este ponto, era ainda sobre o ponto da votação da ação.
Está a Ana Virgínia Pereira.
Não, Sr. Presidente, não era sobre este ponto, era sobre, ainda sobre a discussão do anterior ponto, em que nós gostaríamos que ficasse em ata reproduzida a declaração que foi feita após a deputada Sara Maduro da Costa. Nós sabemos que não é um hábito, há até uma forma muito simples, interviu o A, interviu o B, interviu o C, neste caso fazemos um pedido expresso nesse sentido e que naturalmente faremos chegar com a fidelidade de como, tal e qual como a declaração foi preferida, que a mesma passa a constar na ata.
Bem, não temos nada a opor a isso. Assim sendo, vamos passar ao último ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 7, outros assuntos. Nesta reunião, que foi bastante longa, para o que costuma ser, e as informações que tenho são... Onde é que está o papel?
Está aqui, é este.
Este. Então, é o seguinte, as várias informações que temos são as seguintes. Em primeiro lugar, a deslocação depois da manhã a Pedrógão, da nossa comissão, em que estão inscritos os seguintes deputados. O deputado Pedro Soares, presidente, Manuel Freixo e Maria da Luz Rosinha, vice-presidentes, e depois, pelo PST, o deputado Maurício Marques, pelo PS, o deputado Luís Vilhena. O Bloco de Esquerda não indicou, mas vai estar o presidente, eventualmente.
Sim.
Pelo C... De como? À deslocação, depois da manhã, dia 20, uma visita de trabalho aos municípios de Pedrógão Grande, Figueirão dos Vinhos e Castanheira de Pera, relacionado com os incêndios que ali se verificaram. Continuando, a senhora deputada Patrícia Fonseca pelo CDS-PP, a senhora deputada Ana Virgínia Pereira pelo PCP e a doutora Isabel Gonçalves pela assessoria. Entretanto, houve deputados que se quiseram associar a esta visita. Eu creio que há lugar porque há alguns dos senhores deputados... Não, há mais. Eu também levo viatura própria. Mas associaram-se a esta visita os senhores deputados Santinho Pacheco, a senhora deputada Berta Cabral, a senhora deputada Emília Cerqueira e o senhor deputado António Costa Lima. Alguns destes deputados vão em viatura própria, portanto não... Lima Pereira, desculpa. António Lima Costa. António Lima Costa. Isto foi um lapso. Sim. O deputado António Top. António Top. Então, é uma informação, creio que não há mais inscrições. E, portanto, será esta a delegação que irá da nossa comissão depois da manhã. A saída está prevista, creio que, para as 8:30. Saída às 8:30, daqui da Assembleia da República. Às 11 horas, uma recepção no edifício do Espaço de Conselho de Pedrógão Grande. e depois haverá um briefing técnico com várias entidades e uma reunião com os representantes dos municípios, destes três municípios.
Não só três.
E depois se associam também de Pampilhosa da Serra, Góis, Penela e Sertã. 13 horas, pausa para o almoço, 14 horas, a visita às zonas atingidas e reunião com as entidades locais, 16 horas, regresso a Lisboa. Este é o programa que está previsto. Sim, claro, claro. Sim, exatamente. Será distribuído. Em seguida, dizer-vos que tenho apenas mais duas informações. Uma informação... Ó, senhora deputada Ana Virgínia Pereira, desculpe.
É só muito rápido, é uma questão que eu já falei com a doutora Isabel, mas agora queria dizer à comissão, portanto, a partir da visita de Pedro Ogão Grande, eu sigo para o Porto e queria que efetivamente me deixassem numa estação de comboio, para eu poder seguir viagem. Era só isso. Depende, não sei qual será mais perto. Dali, de Liri. Ah! Não, eu prefiro ir de comboio, que até vão buscar mais estação com o meu carro. Portanto, era isto que eu queria, esta nota que eu queria deixar, porque realmente precisava depois de continuar a viagem. Melhor seria Coimbra para apanhar o alto, mas se for muito acima, venho mais abaixo. Ela iria, sim, o possível. Muito obrigada.
Diz respeito a um convite formulado aos senhores deputados para intervir no dia 25 de julho, pelas 16h30, no colóquio sobre a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, organizado pela Ordem dos Biólogos, em conjunto com o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento, CNADES, que terá lugar no próximo dia 25 de julho, terça-feira, a partir das 14h30, no Auditório Novo. Neste momento apenas temos a intervenção referenciada do Sr. Presidente da Comissão, o Sr. Deputado Pedro Soares. Convinha que nos fizessem chegar...
Deputada Patrícia Fonseca.
Eu não sei ainda quem será o deputado que virá, queria só saber se é possível já saber qual é o tempo de intervenção de cada deputado.
Eu creio que os coordenadores, o melhor é os coordenadores articularem-se com a doutora Isabel para... Muito bem. Finalmente, apenas para informar a comissão que haverá reunião da comissão para a semana e que ficará pré-agendada para dia 26... e que iremos fazer todos os esforços para que ocorra mesmo no dia 26 e pedir ao serviço da Assembleia que tenham exatamente que tenham os trabalhos preparados para que seja possível. Atempadamente faremos chegar a ordem de trabalhos dessa reunião aos senhores deputados. Sendo assim, uma boa tarde para todos. Sim. Dia 26. E um resto, um bom dia.